conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Programa Agora. Um magnífico projeto desenvolvido por Ana Margarida Forte, terapeuta de desenvolvimento pessoal, coach de alta performance, palestrante, facilitadora e hipnoterapeuta clínica. Agora, um espaço que dá voz a projetos inovadores e empreendedores, um espaço que renova consciências e modos de vida através de variadas rubricas. Um programa diário imperdível em diversas rádios, como o site parceiro viadaalma.com.br, contando também com a grande parceria com o programa de rádio Divulgate. Agora, este é o seu momento de mudança. Agora.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje. Antes de mais, quero dar um abraço a cada um de vocês que nos acompanha. Muito grata por todas as mensagens que me têm enviado, todas as partilhas de saber como é que vocês estão, inclusivamente não só porque estão em Portugal, mas estão espalhados pelo mundo inteiro em vários horários. Muito grata por fazer este momento, como as iniciativas como Together, At Home ou Fica em Casa. Todos os países criaram uma dinâmica e hoje o Agora também vai ter uma dinâmica diferente. Estamos já a acompanhar o que está a mudar o mundo. Vamos ter pessoas muito inspiradoras que já vão partilhar aquilo que estão a fazer, mas também vamos ter um outro tipo de música. Vocês sabem melhor do que eu que têm sido múltiplas as iniciativas dos artistas que têm pelo mundo, têm-se organizado em coros, têm-se organizado em espetáculos, em festivais, inclusivamente o grande evento da Eurovisão também se transformou num evento online. Isto é apenas para dizer que a música hoje vai ser muito especial. Antes de vos dar a conhecer os convidados, para quem ainda não acompanha a página do YouTube do Agora, do Instagram Ana Margarida Forte, ou inclusivamente a página do Facebook do programa Agora, bem como da SoundCloud, que nós temos neste momento, os novos canais que temos do programa Agora, para além de todas as plataformas de parcerias e rádios que estão espalhadas pelo mundo, para quem não nos acompanha, ainda vai ter tempo de partilhar o link, que está agora neste momento em direto, com amigos ou familiares. E para isso vou dar aqui um mote de um dos temas muito conhecidos e que fez parte dos múltiplos. São milhares os exemplos de temas extraordinários musicais que estão online. Vamos ficar com o tema Aleluia, do Leonard Cohen, e sejam muito bem-vindos ao Agora de hoje.
Projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E quem é que vem ao Agora de hoje? Vamos ter a doutora Alexandra Azevedo e vamos falar do impacto do 5G. Ora, numa era em que ninguém pretende estar sozinho, em que todos os projetos, todas as comunicações e as empresas e serviços continuam a trabalhar devido ao online, vamos perceber o que é que está aqui. Como sabem, tudo tem dois lados e eu agora faço isso mesmo, é trazer a consciência estes novos movimentos. Vamos ficar com o Dr. Luís Lourenço, ele esteve cá na passada semana, no espaço à conversa com as suas finanças privadas, e esta semana vamos falar do tema organização pessoal. Claro que, com a dinâmica em evidência neste tempo de quarentena e do impacto que tem. Teremos ainda o nosso espaço em parceria com o Divulgar-se. O caríssimo Vitor Correia vai trazer os sabores e as cores e os cheiros da Guiné-Bissau. Vamos falar do caldo de mancarra e do doce de mancarra, com água na boca. Muito bem, podem esperar, podem ter já o vosso tablet, a vossa caneta à mão, porque vamos dar a receita para esta delícia da Guiné-Bissau. Mas não ficamos por aqui. Vamos ter a Lígia Vincent, está comigo a fazer uma leitura astrológica sobre este momento em que estamos a viver. Semana vamos falar o que é que mudou no mundo. Ainda vamos ter a doutora Luciana Rodrigues a falar de um dos sentimentos, de uma das emoções mais importantes, esperança. Vamos perceber como é que ela se manifesta, como é que nós podemos reforçar a nossa esperança. Mas não ficamos por aqui. A voz que estão a ouvir de fundo pertence a uma das minhas convidadas. Chama-se Laura Vaz. Percebeu o impacto que a mãe teve na sua vida quando aos 6 anos a mãe decidiu que teria que aprender um instrumento. E que esse instrumento foi uma opção muito simples, porque tinha um piano lá em casa, daí foi o instrumento escolhido. No entanto, confessou-me que nunca encontrou muito prazer em tocar o piano até aos seus 13 anos. Idade que começou a explorar o instrumento por ela própria e a descobrir o quanto era divertido. E esta é uma das referências que eu peço a todos os ouvintes que tomem muita atenção e que se relembre o que é que lhe acontecia na infância, que sonhos é que tinha, porque isso faz parte do vosso caminho de vida. Voltando à nossa convidada, aos 16 anos, aspirava apenas a ser professora de piano e sentia-se especialmente incapaz de ser artista. Mas os seus planos deram uma reviravolta, quando, quase para brincadeira, entrou numa banda rock de covers para ser vocalista e descobriu que a sua voz, embora apenas treinada pelo coro da igreja e nunca gabada, talvez não fosse tão má. Teve ainda um dom artístico, Marigold Blues, surgiu por consequência desse momento, alguns meses depois, e desde então a música está tatuada na sua testa. E isto são palavras da Laura Vargas. Já teve um sem número de projetos de cover, sendo hoje em dia um trabalho principalmente a solo, inclusivamente teve uma banda. Em maio de 2019 lançou o primeiro álbum de originais, assinado pela banda Soma Zero, que depois, já agora em 2020, voltou a sair deste projeto para se concentrar, e em especial na criação. Vamos conhecer um bocadinho melhor quem é a Laura, e eu peço a vossa atenção, porque como artista, como é que ela está a vivenciar este momento? Antes de iniciarmos a conversa com a Laura, vamos ouvir um dos covers, que eu desde já vos convido a ir ao YouTube da Laura Vargas. Vamos ficar com o tema de Alicia Keys, If I Ain't Got You, na voz de Laura Vargas.
Within, and then I think that if for the dead life's a bore, so full of the superficial. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Some people search for a fountain, prompt is forever young. Some people need feeders and roses, and that's the only way to prove you love them. Hand me the word on a silver platter, and what could we be with an old shed? No one who truly cares for me. Some people want it all, but I don't want nothing at all. If it ain't you, baby, if I ain't got you, baby. Some people want diamond rings, some just want everything, but everything means nothing. If I ain't got you.
Boas-vindas a Laura Vaz. É um exemplo de reinvenção, de estar sempre atenta àquilo que está a acontecer no mundo, e por isso eu fiz questão de a convidar para nos explicar e contar na primeira pessoa como é que uma criativa, uma artista, está a viver este momento. Bem-vinda, Laura.
Olá!
Olá, olá, Laura. Laura, para quem ainda não conhece, nós depois vamos partilhar todos os contactos da Laura. Gostaria que partilhasse connosco agora uma situação. Como é que está a aproveitar, como é que foi este momento do Covid? Começar a perceber uma mulher que gosta muito de pessoas, que a profissão coloca-na em contacto com pessoas diariamente, porque canta, porque é autora e artista e é cantora, todos os dias está sempre com pessoas. E de repente está em casa, no último mês tem estado fechada, e vamos temporalizar, porque esta entrevista há de ser ouvida daqui a 6 meses ou 7 meses. Como é que é para uma criativa que adora pessoas e que está sempre em contacto, e que a vida dela é estar com pessoas diariamente, como é que é estar em casa, Laura?
Ora, eu sou uma pessoa que, por um lado, adora pessoas, mas por um lado também adora silêncio, adora tranquilidade. E para mim isto tem sido nada mais que uma oportunidade. É claro que, por um lado, é um pouco desconfortável pelo facto de praticamente ter ficado sem ordenado mensal, mas retirando esse desconforto, do resto não tem sido mais nada a não ser uma oportunidade.
Laura, nós vamos aqui convidar todos os ouvintes a ir ao YouTube da Laura, que é Laura Vazes, onde a Laura já tem vários subscritores, e nós convidamos as pessoas a serem subscritores, porque a Laura agora regularmente está-se a dedicar mais ao YouTube e a colocar lá os seus covers, mas está a criar, e inclusivamente eu sei que está a organizar neste momento de Covid e pós, e a Laura já está com N iniciativas, portanto está a criar músicas novas, e inclusivamente sei que vem aí festivais. Conte-nos um bocadinho sobre isso.
Músicas, mas são músicas criadas total e completamente por mim e para mim. De resto, também já organizei um e estou a organizar outro que vai acontecer este fim de semana, Festival Online. O primeiro foi um festival dedicado apenas à minha zona, ao Caraval e ao Bomba Hall, e este festival que vai acontecer agora este fim de semana é um bocadinho mais aberto, vai, onde foi um festival. É um festival que se chama Hora de Vozes e Amigos. E abarca pessoas de Torres Vedras, Caldas da Rainha, Lisboa, Blumenau, etc, etc. E exato, é isso. Vai acontecer no Instagram, nas contas de cada um dos músicos convidados. O cartaz está no evento do Facebook, primeiro festival online, Hora de Vozes e Amigos.
Laura Vaz de Amigos, quer dizer, a Laura, como não pode estar quieta, já que não está com eles em contacto físico, convidou os amigos, portanto vamos convidar. Quer dizer, oh Laura, mas é o facto disto estar a acontecer, quer dizer que estes festivais da Laura Vaz vão continuar nos próximos meses?
Eu tenho ideia que mesmo daqui a 2-3 meses vão continuar a ser relevantes, porque os bares, restaurantes, espetáculos não vão reabrir portas assim tão cedo, não como outras áreas de atividade. Por isso estou a planear um festivalzinho destes todos os meses. As pessoas gostam, têm tido sucesso e é uma iniciativa que mesmo que as pessoas não tenham a oportunidade de ver, ficam agradadas, porque é uma iniciativa em que se está a promover os talentos da região. Então, é uma iniciativa muito bonita, que as pessoas têm gostado muito.
Eu acho que sim. Já agora, nós sabemos que há milhares em Portugal e milhões de artistas, ou seja, desde artistas plásticos, ceramistas, que vivem da exposição dos seus artigos, que nos próximos tempos terão que passar para online, não é? Para exposições online. No caso, por exemplo, das várias áreas das artes, no caso dos cantores, já se percebeu, há vários eventos com coros que se estão a mostrar no YouTube, nas várias redes, no YouTube, no Instagram, em vários. Diga-me uma coisa, no caso da Laura e, por exemplo, destes amigos, de todos estes seus amigos que você conhece, que são outros artistas, como é que alguns estão a reinventar? Para além daquelas plataformas onde já vendem músicas, como o Spotify e outras, mas os vossos concertos ficaram cancelados. Como é que se vão reinventar? Há alguma possibilidade de haver concertos pagos online ou outro tipo de plataforma em que, por exemplo, as pessoas possam direcionar? Porque acredito que há muitos artistas, como em todas as profissões, as pessoas estão um bocadinho perdidas, não é? Não podem saber como é que podem promover o seu trabalho, mas uma coisa é mostrar, mas depois é viver do seu trabalho, do seu talento. Como é que uma artista como a Laura, que neste momento, claro, criar e está a investir nos seus originais, mas como é que de futuro a Laura se vê, por exemplo, mesmo numa situação destas mistas, criar? Que sugestão é que pode dar?
A maior parte dos meus amigos músicos não são só músicos, têm sempre outro trabalho que fazem. Eu sou que faz só a música. Mas também a parte das pessoas estão, na verdade, a agarrar-se à sua outra atividade. Não há grande forma de fazer um público português que também está de alguns desempregados, alguns com menos rendimentos, não há grande forma de os fazer contribuir para a cultura.
Numa plataforma paga.
Uma cultura com uma situação apenas online, não é a mesma coisa. Por isso, admito, não vejo assim, tendo em conta a cultura portuguesa, não vejo uma possibilidade fácil com os fatos online. O que me aconteceu com muita sorte, e estou muito grata por isso, foi que fui contactada por uma app internacional com mais de 10 milhões de utilizadores para fazer live streamings pagos. E esta também me disse que podia concordar mais pessoas. Eu convidei todos os meus amigos que podia. Por isso, a maior sugestão que eu tenho a fazer se quiserem fazer parte desta que estou a falar, chama-se Sessions Live, contactem comigo, que eu passo-vos o contacto e o formulário de inscrição. É a maior sugestão que eu tenho a fazer.
Agora acontece tudo. Laura foi contactada por uma aplicação onde já tem 10 milhões de utilizadores e onde vai ser remunerada pelo seu trabalho, e ela mesmo fez este movimento de contactar mais pessoas. Já sabem, podem contactar a Laura também para isto. Que isso é uma ótima notícia, não só para si, mas muito obrigada por partilhar essa mensagem de esperança. E quem nos está a ouvir, portanto, já sabe, se tiver algum amigo, algum conhecido que se dedique com amor, paixão e profissionalismo a esta arte, pode contactar a Laura Varges em todas as redes sociais. Laura, tem mais alguma mensagem para os nossos ouvintes? Para já que subscrevam o seu canal no YouTube e que a ouçam na aplicação. Mas tem mais alguma mensagem?
Subscrevam o meu canal, que neste momento ainda só tem covers, mas vai passar a ter também alguns vídeos de comentários sobre música, alguns vídeos sobre coaching de voz, portanto, boas coisas que eu dizia. E uma mensagem. A única mensagem que eu tenho a dar, eu sei que pode parecer difícil uma pessoa ter inspiração neste momento difícil, mas que vejam o momento como uma oportunidade. E, na verdade, tanto tempo livre é uma grande dádiva. Tanta coisa que se pode fazer, tantos livros que se podem ler, tantas competências que se podem aprender, tanta arte que se pode criar. Não percam esta oportunidade maravilhosa para fazer isto tudo.
Laura, muito obrigada. A Laura já me confidenciou um bocadinho antes desta entrevista que, curiosamente, agora percebeu que anualmente vai ter que retirar um tempo para ela só, até para poder criar mais, não é? Porque aprendeu que gostava de estar mais sozinha. Gratidão, um beijinho muito grande e todo o sucesso.
Obrigada, beijinho.
Obrigada, grata, Laura, beijinho. E vamos ficar com mais um tema na voz da Laura Vargas. Este tema é dos Depeche Mode, com uma temática que se tem manifestado muito na nossa vida. Enjoy the silence. Laura Vargas.
Agora, com Ana Margarida Forte.
E depois das artes, vamos passar à ecocidadania. Já falámos muitas vezes aqui no Agora do impacto do 5G. Muita gente está com uma urgência enorme do 5G, já falámos dos benefícios e, inclusivamente, já falámos muito das desvantagens e do impacto que tem no nosso organismo e na nossa saúde. Hoje, a doutora Alexandra Azevedo, no espaço exclusivo Natureza Comestível, vai-nos falar exatamente do 5G, neste momento que todas as empresas e instituições se estão a transferir para o mundo digital. 5G, vamos dar as boas-vindas. Bem-vinda, doutora Alexandra Azevedo.
Olá a todos. Uma das conquistas a que nos habituamos a tomar como garantidas é o estarmos sempre conectados, sempre online. E com a pandemia pelo Covid-19 e as recomendações e regras impostas para ficarmos em casa, ainda estamos mais agarrados, digamos assim, às tecnologias de comunicação. Ou por motivos de trabalho, em que muitas pessoas estão em regime de teletrabalho, ou por haver quem tenha disponibilidade para estar ainda mais tempo nas redes sociais e a navegar pela internet. E valerá a pena, por isso, refletir um pouco sobre esta nossa dependência. Já são conhecidos os impactos ao nível da nossa mente que o excesso de estímulos pode provocar, nomeadamente os estímulos visuais dos ecrãs, e que o livro O Mundo à Beira de um Ataque de Nervos bem retrata, e a que já me referi, aliás, noutra participação no programa agora. E, portanto, com um maior uso destas tecnologias, estaremos também mais expostos a esses impactos. Mas hoje quero alertar para uma outra questão, que é a exposição às radiações eletromagnéticas. De facto, toda a tecnologia tem um risco associado e, na verdade, estamos também a pagar esta facilidade de comunicação com a nossa saúde ao nível físico, em particular as sociedades mais tecnológicas. Os impactos na saúde das radiações eletromagnéticas não é um assunto novo, já vem sendo estudadas há décadas, desde os anos 70 do século passado, existindo mais de 10 mil artigos científicos que têm confirmado vários impactos negativos, não só para a nossa saúde, mas também para o ambiente, de que são exemplos a desorientação e mesmo a morte de várias espécies, como aves e insetos, a morte de plantas. No caso da saúde humana, se esta situação é ainda desvalorizada pela medicina moderna, é, no entanto, bem real para as pessoas que sofrem, muitas vezes sem saber porquê, em particular as que têm mais sensibilidade às radiações. E essa sensibilidade é devida a várias razões, como uma predisposição genética, stress crónico, carências de vitaminas e minerais, que por sua vez está relacionado também com stress crónico e com a nossa alimentação cada vez mais pobre em termos nutricionais. E é ampla a manifestação de sintomas que no início são inespecíficos, desde cansaço, dores de cabeça, zumbidos nos ouvidos, ou seja, sinais de alerta comunicados pelo nosso organismo de que algo não está bem e que a prazo poderão desencadear doenças mais graves como o cancro e doenças autoimunes. Mas a máquina do progresso continua em processo de fuga para a frente. E a tecnologia 5G avança pelo mundo, supostamente, para tornar a nossa vida mais fácil e responder a uma procura que se espera crescer exponencialmente com a ligação à internet dos nossos eletrodomésticos, das nossas casas, automóveis, em que assim podemos, por exemplo, programar e comandar esses equipamentos através do nosso telemóvel, onde quer que estejamos, sem que... Mas isto, ao mesmo tempo, sem abordar os riscos. Nas notícias não são mencionados esses riscos nesta antevisão de um futuro ainda mais tecnológico. Mas a percepção do grande risco a que poderemos estar sujeitos cresce a contestação a nível global, em que cientistas de renome se têm mobilizado junto com cada vez mais cidadãos. Concretamente em Portugal, temos o professor Hugo Gonçalves Silva, um cientista português, laureado com o Prémio Gulbenkian, professor auxiliar no Departamento de Física da Universidade de Évora, que num artigo de opinião publicado no Jornal Económico no dia 21 de janeiro deste ano, com o título O que é que a tecnologia 5G e quais os seus perigos? Refere o seguinte. Se considerarmos que com a tecnologia atual, 3G e 4G, estamos expostos a níveis de radiação eletromagnética milhares de vezes acima dos recomendáveis pelo Building Biology Evaluation Guidelines, que é as diretrizes do Instituto Alemão de Biologia da Construção, Com a tecnologia 5G, ficaríamos expostos a níveis milhões de vezes acima do tolerável. Será que vale a pena corrermos tantos riscos para termos downloads mais rápidos? Bem, podem também aceder à entrevista concedida por este cientista a César Augusto Muniz no canal Conversa da Alma. Estas preocupações já levaram inclusive à Bélgica a suspender um projeto piloto de instalação de internet sem fios 5G. É pública a entrevista da Ministra do Ambiente belga, dada ao jornal Brussels Time, em que diz que o povo de Bruxelas não é cobaia, cuja saúde eu possa vender à custa do lucro. Não podemos ter dúvidas. E em Portugal? Em Portugal, a rede 5G ainda está a ser testada. A cidade de Matosinhos é a primeira cidade em Portugal que está a testar esta tecnologia e ainda não está disponível para fins comerciais. No entanto, já existem tarifários e telemóveis 5G preparados para suportar as novas funcionalidades. O que sabemos também é que, e é um dado também muito importante avaliar aqui, é que sempre que há ameaças à segurança das pessoas, há uma maior aceitação por maiores medidas de controle. E por isso, outra questão que se coloca com esta maior ligação em rede é também a possibilidade de um maior controle dos nossos movimentos, o que coloca em risco um dos nossos direitos fundamentais, que é o da liberdade. Há, portanto, motivos mais do que suficientes para contestar o avanço dos sistemas sem fios, ou wireless, como também são chamados, 5G. Até porque existe a alternativa, que é o cabo, e agora com a chamada fibra óptica. Se a nossa infraestrutura de internet e telecomunicações fosse principalmente por rede fixa, isso iria reduzir a nossa exposição e dependência de torres para telemóveis, antenas sem fio e satélites. Estes sistemas de rede fixa têm ainda a vantagem de serem mais seguros contra ataques cibernéticos. Portanto, este momento da pandemia pelo Covid-19 está a conduzir-nos a uma encruzilhada, a mais uma, em que a sociedade terá de repensar a sua, ou terá esta oportunidade de repensar a sua relação com a tecnologia. Assumindo como prioridade a vida e a nossa saúde, temos de valorizar locais livres de radiação e opor-nos à tecnologia 5G. Este momento pode ser também um bom momento para valorizarmos o silêncio, a conexão à natureza, valorizarmos a leitura de livros e permitirmos desligar por momentos da torrente de estímulos de informação digital e da exposição cada vez mais intensa a radiações eletromagnéticas. Somos livres, por enquanto, para fazermos estas escolhas. Agradeço muito a vossa atenção e até breve.
Mais uma vez, muito obrigada, doutora, por trazer aquelas questões que muitas vezes falamos fora do microfone, e é com muito gosto que trazemos estas matérias para vocês pensarem, sentirem e encontrarem o vosso equilíbrio.
Dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
E se só chegou agora, está muito a tempo. Já sabe que o Agora, este mês, criou dois canais. Temos o canal no YouTube, o canal do programa Agora, bem como o SoundCloud, do programa Agora, onde pode ouvir e rever, para além do portal Guia da Alma, bem como diariamente numa rádio perto ou longe de si. Basta aceder ao link e basta ir à página do Facebook do programa Agora, que pode ver os dias, as horas, em qualquer parte do mundo, para poder ter estes conteúdos como informação para desbloquear conversas, para aprofundar ou até mesmo pensar em coisas que não tinha tido a oportunidade de se debruçar. Vamos ficar ainda com o nosso próximo convidado. Esteve a entrevista aqui na passada semana e como eu vos tinha anunciado, ia nascer uma rúbrica, e nasceu. É a rúbrica Vamos Conversar com as Suas Finanças Privadas. Esta semana ele vai-nos trazer um tema, mas vamos falar já a seguir. Ainda vamos ter também a partilha com a lusofonia, vamos ter o sabor, a cor da maravilhosa Guiné-Bissau, na voz incrível e na produção do Vítor Correia, o responsável pelo Divulgar-te em parceria com o Agora. Teremos ainda a visão astrológica, uma partilha que nos vai explicar o que é que mudou no mundo. E ainda a nossa Theta Healer, psicoterapeuta, a doutora Luciana Rodrigues, de esperança. Que sentimento, que missão é esta? Como é que se manifesta e como é que pode ser reforçada? Eu quero dar um abraço muito especial a cada um de vocês, nas situações mais desafiantes e aqueles que estão a celebrar o seu aniversário neste momento. E foram muitos aqueles que eu conheço e que fazem parte do meu círculo de amigos que aconteceram esta semana, e daqui vem um abraço em forma musical para cada um de vocês.
Dá-me um abraço, seja forte e me conforte a cada canto. Não digas nada, que nada é tanto e eu não me importo. Dá-me um abraço, fica por perto, neste aperto tão pouco espaço. Não quero mais nada, só o silêncio do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo. Já me venci, pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu um abraço que me desperte e me aperte sem me apertar. Eu já estou perto, abre os teus braços quando eu chegar. É nesse abraço que eu descanso, esse espaço que me sucede. Quando possas, dá-me outro abraço, o som não chega. Já me perdi, sem rumo certo. Já me venci, pelo cansaço. Tão longe, estive tão perto do teu abraço. Já me perdi, sem rumo certo. Já me venci, pelo cansaço. Estando longe, estive tão perto do teu abraço.
Dar voz a projetos empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Conforme eu já tinha anunciado no programa, na passada semana tivemos aqui o Dr. Luís Lourenço. e já tínhamos afirmado que iria dar-se espaço à conversa com as suas finanças, não só a propósito desta quarentena e do Covid, desta necessidade de transformação pessoal e das empresas e instituições do novo sistema económico financeiro, mas no fundo para dar algumas dicas e nos colocar a pensar. Dr. Luís Lourenço é um Headmaster e um Financial Trainer que no final de 2012 deixou o setor financeiro após mais de 15 anos como quadro diretivo no dos maiores grupo bancário português. Desde 2013 foi cofundador de algumas startups em Portugal, enquanto reforçou a sua especialização em finanças, empreendedorismo, liderança, alta produtividade e business networking. Com uma larga experiência como formador e public speaker em diversas áreas, é ainda cofundador e formador da empresa Your Money Watcher. E hoje vai estar connosco a falar-nos de organização pessoal. Muito bem-vindo, Dr. Luís Lourenço. Muito grata por mais esta partilha.
Olá, Ana. Deixo-me antes de mais agradecer-lhe a possibilidade que me dá de participar neste seu programa. E aproveito também para agradecer aos ouvintes que neste momento nos possam estar a ouvir. Permita-me que, antes de passar ao tema da organização que acabou de me propor e do seu impacto nas finanças pessoais de cada um, eu dou só uma pequena nota sobre a lógica desta rubrica ter este nome à conversa com as suas finanças pessoais. Na minha opinião, a nossa situação financeira quase sempre reflete muito daquilo que nós somos enquanto pessoas. Eu não estou aqui a referir às nossas competências ou capacidades técnicas em termos profissionais ou académicos, mas principalmente às nossas características e capacidades enquanto seres humanos. Aliás, esta é a razão pela qual sabemos existir em muitas pessoas com muito boa formação académica ou profissional que depois apresentam situações financeiras pessoais medíocres ou até más. Por outro lado, também sabemos que existem pessoas com poucos estudos e preparação técnica e que depois apresentam situações financeiras pessoais boas e sólidas. Este nome à conversa com as suas finanças pessoais baseia-se então na ideia de que elas provavelmente têm algumas coisas que nos podem dizer acerca de nós próprios. Coisas em relação às quais o mais certo é até não estarmos totalmente conscientes. Mas se passarmos a estar conscientes em relação a essas coisas, poderemos então depois partir para implementar mudanças em nós próprios que se irão refletir nas nossas finanças pessoais lá mais à frente. Foi com base nestas ideias que nasceu então o nome à conversa com as suas finanças pessoais. Ainda antes de passar ao tema de hoje, a organização, gostava de deixar já aqui uma pequena pergunta para os nossos ouvintes. Se a sua situação financeira atual não os está a satisfazer, ou se acha que ela devia ser diferente de alguma forma, qual acha que será a melhor forma disso acontecer? Eu tentarei ajudar com algumas ideias nesta e nas emissões seguintes. Mas pensamos então ao tema de hoje, a organização. E comecemos pelo oposto, pela desorganização. Desorganização é sinónimo de desperdício. Certamente todos estão de acordo. E concretamente, em relação ao dinheiro, a desorganização pode estar naquela multa que tem que se pagar porque se ultrapassou o prazo de pagamento por desleixo, ou na subscrição de um canal de televisão que nunca se vê, ou no prémio de seguro que há anos não se revê e que está muito acima do preço atual de mercado. E se fizermos um pequeno exercício aritmético, rapidamente concluímos que podemos estar a falar de centenas ou mesmo milhares de euros por ano. Organizar a nossa vida financeira significa que temos que pensar sobre ela. Temos que decidir o que fazer, quando fazer, com quem fazer, como controlar, e esse é um processo criativo de que resultam importantes decisões para alcançar uma boa gestão financeira. Estejamos atentos a sinais como não sabermos exatamente como estão as nossas finanças, ou sermos apanhados de surpresa de vez em quando por uma despesa inesperada, ou não fazemos bem ideia como é que o nosso dinheiro está a desaparecer. Se situações destas acontecerem, então estará na altura de organizarmos as nossas finanças pessoais. Para terminarmos por hoje, deixo-lhe o seguinte desafio. Analise a sua situação financeira pessoal e reflita. Será que ela está a querer dizer que precisa começar a gerir o seu dinheiro de uma forma mais organizada?
Doutor Luís Lourenço, muito obrigada por esta reflexão e por nos colocar a pensar. E já sabem, podem acompanhar não só o currículo, mas todos os contactos em todas as plataformas do Agora. E vamos esperar pelos próximos episódios de A Conversa com as Suas Finanças com o Dr. Luís Lourenço.
Conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Olá, aqui é a Eliana, que era guia do Guia da Alma. Eu estou muito feliz de estar no Agora, esse programa lindo que dá voz a uma nova consciência. Gratidão, Ana Margarida, gratidão a todos os ouvintes. Seguimos juntos nesta nova era.
E é nesta sintonia que declaradamente se manifestou hoje no Agora o tema comum, que é o mundo mudou. Mas o que é que mudou? Realizou os seus sonhos? Quando digo os seus sonhos, são aquelas metas atingíveis? Tem continuado com a lista que temos falado ao longo dos meses? Neste momento de quarentena que já está a reestruturar e alcançar um momento de recessão, já percebeu o que é importante manter na sua vida? O que é que vai fazer a seguir? Qual é o seu melhor apoio? Que redes de networking é que tem? Que novas estruturas, que novas pessoas é que estão a sair da sua vida? Que outras pessoas é que estão a chegar? Como é que está a fazer esse movimento? Está a repetir os mesmos padrões? Relaciona-se com as novas pessoas da mesma forma que se relacionava com as antigas? O que é que mudou? Bom, vamos continuar nesta temática, mas antes disso vamos voltar a um tema que tem inspirado muitos. A Million Dreams. E por favor, lembre-se de concretizar o seu sonho agora. Pode contar connosco. Todos os profissionais e todos os convidados do Agora estão à sua disposição, daí terem os contactos. A Million Dreams.
I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care, so call me crazy. We can live in a world that we deny. Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me away. I think of what the world could be, a vision of the world I see. A million dreams is all it's gonna take. The world we're gonna make. There's a house we can build. Every room inside is filled with things from far away. Special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire.
Every night I lie. world we're gonna make.
However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I call my own.
In bed, the brightest colors fill my head.
A million dreams are keeping me.
Agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Como já foi anunciado e tem-nos acompanhado ao longo de 2019 e também 2020, esta parceria com o Divulgar-te é um programa de rádio que está em múltiplas, em dezenas de plataformas online pelo mundo e trazer a lusofonia para integrar no agora. E a lusofonia tem várias cores e sabores e é maravilhoso todas estas envolvências. Tem-nos vindo em forma de música, exposições, eventos e hoje vem em forma de receita. Guiné-Bissau, quem é que já ouviu falar de caldo e doce de mancarra? Bom, se não ouviu e se a sua dieta permite, pegue na caneta, no lápis, no seu tablet, bom, onde quiser, porque o Vítor Correia vai-nos trazer a receita destas duas delícias.
Sejam bem-vindos aos nossos sabores lusófonos. O melhor da gastronomia lusófona para ouvir, preparar e degustar no conforto do seu lar. Nossos sabores lusófonos. Semanalmente, uma nova ideia culinária. Um novo petisco de Portugal, Cabo Verde, Brasil, Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Uma rubrica do programa Divulgar-te. Nossos sabores lusófonos. Uma só alimenta todos os sabores. Sejam bem-vindos, caros amigos e amigas, a mais uma edição da rubrica Nossos Sabores Lusófonos. A ementa desta edição leva-nos à Guiné-Bissau, um país tropical na costa ocidental de África. O prato principal é caldo de mancara e de sobremesa doce de mancara. Comecemos pelo caldo de mancara e os seus ingredientes. Frango, pasta de amendoim, tomate, limão, óleo de palma, malagueta. Primeiro limpa-se o frango e corta-se ao bocado. Tempera-se com sal, junta-se a malagueta, que também é conhecida por jindungo, picado, e junta-se uma cebola grande às rodelas. Coloca-se em lume brando, com um pouco de água para cozer, com o objetivo de ficar com pouco molho. À parte, pisa-se 250 gramas de amendoim num almofariz, o mais fino possível. Misturam-se 3 tomates até fazer uma pasta. Logo depois, deita-se 100 ml de água quente e mexe-se para desfazer bem. Passa-se por um passador de rede e adiciona-se o líquido ao frango. Logo a seguir, ferve-se um pouco para apurar e, ao retirar do lume, rega-se com o sumo de um limão. Está pronto para degustar. Para a sobremesa, escolhemos doce de mancarra. É feito à base de amendoim descascado, um pacote de 250 gramas, 2 chávenas de água, 2 chávenas de açúcar e uma lata de leite condensado. Coloque o amendoim numa panela com água e açúcar, deixe cozinhar até o líquido evaporar. Depois, adicione o leite condensado, mexendo bem até formar uma pasta. Em seguida, vá retirando algumas colheradas e moldando a massa em pequenas barras. Assim que esfriar, ficará um doce duro e pronto a comer. Esta foi mais uma edição da rubrica Nossos Sabores Lusófonos, uma só ementa, todos os sabores. Desta feita, viajamos até à Guiné-Bissau. Um abraço e bom apetite a todos.
Oh, na na, 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 na
agora, agora, agora. É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Sabem que o Agora tem um compromisso em estabelecer pontos, pelo menos este é o meu compromisso e missão, é criar uma plataforma onde vocês possam ter acesso a projetos, a pessoas, a novas ideias, bom, a criar um networking e uma comunidade completamente diferente e de criatividade, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. E falando em criatividade, este é o mote, o canal 8, na iniciativa Together at Home, voltou a recriar um dos temas musicais que se tornou um hino. Quem não se lembra de Lionel Richie e de Michael Jackson no tema We Are The World? Mentores deste tema musical que é eterno e que agora faz todo o sentido, e por isso vamos ficar com a nova versão do Together at Home, We Are The World.
There comes a time when we decide to call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to let it end. To life, the greatest gift of all.
We can't go on tending day by day.
And someone somewhere will soon make a change.
We're all a part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
Just believe there's no way we can fall. Well, well, well.
Um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Conforme sabem, eu agora trago várias leituras. Temos todas as semanas especialistas diferentes, desde cientistas, psicoterapeutas, artistas e agora vamos trazer uma astróloga. É um espaço que foi criado em exclusivo para o Agora, denominado Por Entre a Espuma, e é uma conversa que eu tenho com uma senhora com vasta experiência corporate, que é autora, astróloga e muito mais. E esta semana vamos falar daquilo que toda a gente diz em todo lado: o mundo mudou, o mundo mudou. Será que o mundo mudou? Será que é a primeira vez que o mundo muda? Ou será que nós estamos a dar mais atenção àquilo que está a acontecer e a ter mais consciência? Vamos ver que movimentos, em termos de astrologia, é que nos mostram que o mundo muda, quando é que muda e o que é que está a acontecer agora. Vamos dar as boas-vindas à Lígia Vincent. Estimos ouvintes, conforme já anunciámos nas várias plataformas, temos estado a acompanhar este movimento da pandemia. O que é que nos quer dizer em termos de várias leituras, em várias áreas de vida, tal e qual como na astrologia? Teremos hoje então mais uma vez a especialista que nos vai explicar aquele desafio que foi lançado logo no início do programa. O mundo mudou. O que é que isto quer dizer? O que é que podemos retirar daqui? Muito bem-vinda, Lígia Vincent. Obrigada por mais esta partilha.
Muito obrigada a eu. Um grande abraço para si, Ana, e para todos os seus ouvintes. Relativamente a esta questão, isso vai ser um tema, de facto, recorrente, porque nós já falamos em outros programas, nós estamos a mudar, de facto, de uma geração para outra geração. Em termos astrológicos, estes movimentos geracionais têm uma duração de 36 anos, o que quer dizer que qualquer adulto hoje em dia, com mais de 45 anos, experienciou todo o processo anterior toda a sua vida, não é? Portanto, é assim, nós acostumamos a ver a vida de uma forma que nós considerávamos que seria assim para sempre, porque foi desta forma que a conhecemos. É claro, com os seus problemas, com as suas imperfeições, mas era algo conhecido e que nós achávamos que iria ser assim ou iria sempre evoluir daquela forma. Quando uma geração é apanhada mais ou menos a meio e obrigada a fazer uma transmutação, é claro que as situações são mais de estabilização, porque a meio da vida as pessoas são apanhadas numa grande mudança. E claro que nunca é muito pacífico aceitar essa mudança. Sobretudo quando a mudança se faz de uma geração que vem habituada a uma regência do Sol e vai passar por uma regência de Saturno. Não sendo absolutamente opostos, são muito polarizados, como nós sabemos.
Olívia, só uma questão, só que uma questão para clarificar um bocadinho os nossos ouvintes, que até já me têm colocado, que é o seguinte: quando passamos esta regência do Sol, do eu sou interno, que já percebemos que para algumas pessoas cada uma trabalhou na sua dimensão, umas foi mais superficial, outra mais interna, quando passamos para este colocar de óculos, para este filtro, para olhar a vida através de um 5D ou de um 4D, que é o chamado Saturno, este senhor do tempo, este mestre, que implicações é que isso pode ter na nossa visão? Porque há coisas que nós não vamos conseguir definir, mas vamos conseguir explicar às pessoas o que é que vai estar mais premente. As coisas são mais morosas, há mais desafios. O que é que nós podemos incorporar nesta leitura, Lígia?
Ótimo, ainda que me coloque a questão, porque assim, nós tivemos a regência do Sol desde 1981. E o que é que acontece a partir desse momento? Nós temos uma sociedade onde a exposição pessoal torna-se uma iniciativa, ou seja, nós passamos de um ciclo anterior que era mais a importância da família para uma importância pessoal com o Sol, onde tínhamos mais o exibicionismo, o egocentrismo, mas ao mesmo tempo também tínhamos as pessoas na sua própria busca pessoal. Ou seja, eu penso, Ana, que as sociedades evoluem sempre, de alguma forma, nos seus opostos para um equilíbrio. Ou seja, na sociedade nós não estaremos sempre todos no mesmo desenvolvimento, e isto não tem que ser nem mau nem bom. A sociedade funciona desta forma para mais tarde se equilibrar. Portanto, nós precisamos sempre desta polarização para nos entendermos. Ou seja, aqueles que viveram mais no sentido da liderança pessoal, na sua valorização pessoal e na perspectiva de um estrelato social, foram importantes para o desenvolvimento também desta energia do Sol, como também aqueles que entraram para uma visão mais interior, mais de autoconhecimento, que também serviram o mesmo propósito. Ou seja, nós estamos sempre a olhar para as gerações desta forma. Portanto, existindo sempre os dois lados, que são, de alguma forma, a manifestação da energia nos seus dois aspectos. Eu não gosto de colocar como positivo e negativo, no sentido de dizer que um é melhor do que o outro, porque ambos são importantes. Portanto, e cada alma estará a evoluir de acordo com a sua própria necessidade. Porque cada um de nós vai fazer os seus próprios resgates. De acordo com isso, vai vivenciar uma ou outra forma, sendo que, por vezes, a forma que nós podemos considerar errada para uns será a mais certa para aqueles também. Portanto, e ambas vão servir a mesma sociedade. O que é a passagem do Sol para Saturno? É exatamente a passarmos do eu, portanto, se quisermos, do nós, aqueles que estão mais na vertente mais individual, para o outro. Ou seja, é uma mudança muito expressiva. Outras mudanças no passado poderão ter sido mais facilitadas, por se pensarmos que uma geração que passa, por exemplo, de Vênus para Júpiter é mais tranquila do que uma passagem do Sol para Saturno.
Claro.
Aqui nós estamos a fazer quase que uma mudança de lua, se quisermos pensar na nossa vida como uma linha de comboio. Estamos a dizer que o comboio parou e parou mesmo, não é? E agora vamos mudar de linha. Portanto, o que é mudar de linha? Temos que ter aqui técnicos para içar as carruagens de uma linha para outra linha, que é o momento que nós estamos a viver exatamente neste momento. E o que é esta situação de passarmos para uma energia mais ligada a um coletivo? É sempre bom, como fizemos já no passado, olhar o que aconteceu na última vez que Saturno esteve como regente de uma geração, onde também esteve Plutão. Como nós já falamos, também tivemos uma situação de epidemia, por acaso, vinda da China, por mero acaso, porque todas as epidemias nasceram no mesmo sítio, no mesmo lugar, ou no mesmo continente, mas tivemos a invenção da máquina a vapor, que mudou completamente a vida das pessoas e daquela geração, e aliás, dali para o futuro também. O que aconteceu quando surgiu a máquina a vapor? Muitos empregos terminaram para surgirem novas profissões. Exatamente o que estamos a viver neste momento, e vamos viver ainda mais. Sobretudo quando Plutão entrar em Aquário, que no passado também deu origem ao surgimento do telégrafo. Nós, agora através das novas tecnologias, quando Plutão entrar em Aquário e ainda sob a regência de Saturno como geracional, nós vamos ter também grandes saltos quânticos relativamente à forma de nos relacionarmos e contactarmos uns com os outros. Isto para dizer o quê? Que não temos que temer a entrar, por mais que Saturno e Plutão sejam considerados sempre os grandes maléficos, também aqui a palavra não é adequada, na medida em que nós sabemos que sempre que eles agem a nosso favor, em termos pessoais, ou em termos de nação, como também em termos planetários. Portanto, eles sempre que agem em relação aos humanos, fazem sempre num sentido ascendente.
Que é uma das ouvintes que está a acompanhar este espaço que nós temos de leitura, ela ainda hoje, muito cedo, partilhou comigo uma das situações que foi. Então quer dizer que algumas coisas, porque ela não tem conhecimentos nenhum da astrologia, e perguntou-me numa das mensagens, então quer dizer que muitas das coisas vão sair da minha vida? Eu disse sim, muitas das coisas, aquelas que já não fazem sentido, umas vão sair, outras vão se transformar, portanto, depende da forma como você se colocar perante a situação, e o que é realmente importante e o que é que não é. Aquilo que realmente não é importante vai sair. Por isso é que muitas das pessoas, e eu sei que isto é um bocadinho duro do que estamos aqui, daquilo que eu vou dizer, mas muitas das pessoas que não estão preparadas para este novo movimento, até para esta nova frequência energética, vão transitar, vão deixar esta experiência de vida. Lígia, aqui uma questão, e muito naquilo que me têm perguntado, como é que esta visão que nós temos que o mundo mudou, o foco passa para o outro, em termos de valores? Sabemos que haverá mais partilha, mais compaixão, mas em termos de sistema, porque imagine, há muitas pessoas, ainda agora estamos em plena pandemia, e no sentido de que há muitos países que já estão a desacelerar e há outros que ainda estão a reforçar, e já se percebeu que há muitos países, durante o próprio verão, já sabe que grandes empresas como a Disney e outras não vão abrir durante o verão, algumas vão estender mesmo até ao final do ano, e depende do número de habitantes que cada país tem, porque percebem que o contacto é um dos grandes desafios. E é para ganhar tempo para reduzir. O que é que nós podemos, neste tempo de ensaio, que é este ano, como já tinha dito, disse num outro espaço, não era um tempo perdido, mas é um tempo de maturação, o que é que nós podemos estar atentos na nossa história pessoal e também na história mundial? Como é que podemos lidar? Porque cada um de nós também terá estes trânsitos no seu espaço planetário, está a ser convidado em várias áreas. Como é que nós podemos apoiar as pessoas a identificar esta mudança de paradigma, esta mudança do nosso próprio mundo? A que é que as pessoas se podem agarrar?
Ok, por colocar essa questão, é exatamente este o caminho. É assim, a primeira sensação é claro que é de negação, no sentido de que o que é que aconteceu, eu não quero isto para a minha vida. Agora, nós também sabemos, e sobretudo quem estuda mais as áreas da psicologia, sabe que o estar em negação, a única coisa que vai fazer é impedir uma nova evolução. O que é que nós temos que fazer neste período, enquanto nada está definido ainda? Primeiro é assimilar que o mundo mudou e que não vai ser igual para a frente. Ou seja, nós vamos recuperar algumas coisas, mas não tudo. E como disse muito bem, provavelmente sempre que há uma ação de Saturno ou de Plutão, é que não serve mais. E não serve mais à humanidade, como não nos serve mais a nós no campo pessoal. Por mais que possa parecer que no início é destrutivo, é efetivamente, há de facto uma mudança, uma transmutação, mas que vem a nosso favor. Essa é a primeira situação que nós devemos pensar. Outra é que estamos a ganhar um tempo de pausa para também recriarmos o nosso próprio futuro e pensarmos o que é que nós desejamos. Porque nós, a nossa vida depende de cada um, daquilo que nós perspectivamos. O que acontece muitas vezes na humanidade é que nós temos a tendência de, até mais ou menos aos 20 anos, 25 anos, projetarmos a vida, criarmos sonhos e tentamos concretizar esses sonhos, e depois entramos numa fase, quando começamos a trabalhar, a ter que pagar contas, a ter que pagar a casa, a comida, ou mesmo constituir a família, paramos de sonhar aí. Portanto, a partir daí começamos apenas a responder às nossas responsabilidades, às responsabilidades sobretudo que nós queremos, não é? Uhum. Ou seja, esse tempo de pausa é um tempo importantíssimo para estarmos a fazer essa reavaliação. O que é que eu quero? Com a hipótese que já está a ser montada de que, de repente, não precisamos estar a perder 4 horas por dia para nos deslocarmos para o escritório, e essas 4 horas podem ser recuperadas para nós, na medida em que podemos estar a trabalhar em casa ou uma parte do tempo em casa.
Claro.
Não quer dizer que vão estar a trabalhar sempre em casa. As empresas começam a estar neste momento a formar-se de forma a que os funcionários possam estar, vão uma semana uns, outra semana outros, o que quer dizer que o próprio tráfego nas cidades vai se reduzir substancialmente. As horas perdidas no trânsito vão ser recuperadas também. Ou seja, neste momento a sociedade está a sofrer uma transmutação, neste momento, terrível a nível de saúde, a nível de se perder pessoas. Claro que as famílias que estejam neste momento enlutadas ou estejam desesperadas com familiares em hospitais, é claro que não estão a ver nem a deslumbrar nada de bom, como é natural. Mas se pensarmos que temos que projetar de fato as nossas intenções para um futuro, nós vamos ver que aquilo que nós começamos a criar hoje poderá ser plasmado numa nova vida no futuro.
Curioso dizer isso, porque uma das coisas que ela estava a fazer, ela perguntou-me exatamente na ótica astrológica, o que é que está a passar agora, por exemplo, com o Reino Unido, que saiu da Europa, mas agora precisa de apoio. E ela disse, mas agora se calhar não, nós não devíamos dar apoio. Eu disse, mas então se calhar temos de pensar que aquilo que já se dizia há muito tempo, que os 27 tinham que se reestruturar e que tinham que perceber o que é que pode acontecer com estas situações, e temos que perceber o que é realmente o mais importante. E o mais importante é sempre o valor da vida humana e como é que isso pode ser feito. E há outra das coisas muito interessantes, que é aquilo que estava a dizer do teletrabalho. A maior parte das empresas foi confrontada agora, mas quem trabalha em multinacionais, a Luísa já trabalhou, eu também, nós já tínhamos um dia por semana que poderíamos trabalhar de casa. Portanto, quem já tem um outro nível de consciência, já introduzia determinado tipo de coisas. Agora é como se fosse expandido, espalhado para o mundo inteiro ao mesmo tempo, como quem diz, meus senhores, vejam lá o que é que está a acontecer e o que é que podem replicar de bom daquilo que já é feito. Nós falámos há umas semanas que, por exemplo, em vários países do mundo já havia uma distância social nas caixas de supermercado e outros serviços. É uma coisa que a maior parte das pessoas não tinha noção do espaço. Então, isto agora está-se a replicar por todos. No fundo, este novo mundo também vai trazer isso. Havia muita coisa que já estava a manifestar, que são habilidades, são consciências, que agora estão a ser plasmadas em várias áreas e em vários serviços, inclusivamente a saúde e os vários serviços nacionais de saúde, uns países que têm, outros que não têm, e outros como é que se podem reestruturar, Lígia, porque isto pode acontecer de futuro, e de repente os governantes pensaram assim, como é que nós podemos lidar com isto?
Exato. Exatamente isso, Ana, que importa de facto reter essa informação. Se nós pensarmos que tem um ano atrás, quando se falava em aulas através de monitores ou estudantes poderem estar em casa, todas as nações, das mais desenvolvidas, inclusive as mais desenvolvidas, diziam que isso provavelmente poderia acontecer daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, conforme as nações. De repente, de um mês para o outro, isso já está plasmado na sociedade.
Sim, e já se percebeu agora que em muitos países, não é? Como em Portugal, já não vai haver, porque já se percebeu que se as crianças estiverem em contacto vai haver um movimento reversivo. Portanto, depois das férias da Páscoa em Portugal, mas isso vai acontecer em vários países, até ao próximo ano letivo, vão ter que ser encontradas outras soluções, não é? Essas soluções podem ser rentabilizadas num outro futuro. O futuro já é o presente, é o agora. Tem que se arranjar situações criativas para se poder lidar com esta situação. Portanto, isto vai mudar a estrutura económica e financeira da escola, as próprias estruturas financeiras, porque sabemos que há muitas crianças neste momento que não têm computador. Há conselhos que eu tive informação que me partilharam de professores que falaram comigo que chega a 50 mil crianças que não têm. Portanto, temos que perceber como é que podemos apoiar este novo sistema. Este movimento saturnino, quando vem, é para pensarmos como é que nos podemos adaptar.
Exatamente, e as sociedades irão obviamente resolver essas situações rapidamente. Se olharmos, já existem inclusivamente a nível privado alguns sites que já estão em andamento para ajudar determinadas atividades que de repente ficaram carenciadas. Ou seja, a sociedade tem sempre essa forma de regeneração. Da mesma forma que quando nós vivemos, portanto, a época mais individualista, quando estava regida pelo sol, também foi uma altura onde foram criadas mais ONGs, alguma vez vistas ou presenciadas pela humanidade. Quer dizer que nós estamos já a trazer essa tradição também da geração anterior, que tinha o sol. Portanto, esse o sol tem, como nós sabemos, o seu lado mais facilitador também, não é? Como o outro mais pessoal ou mais egocêntrico. Ou seja, todo esse manancial já também foi transportado para esta nova geração.
E é muito interessante.
Esta nova geração, uma geração mais madura.
Mais madura, exatamente.
Nós não temos de ter medo, porque é mais consciente, mais madura, mais atenta ao outro, mais focada, sobretudo, nos valores essenciais à humanidade, que foi uma coisa que se perdeu muito na geração anterior e que agora há uma recuperação disso.
Sim, a verdade, a justiça social, tudo isso. E é muito importante dizer isso da ONG, porque nós estamos a perceber que muitas das próprias ONGs e organizações a colapsar estão a ser desmascaradas. É exatamente isso. Foi criado um boom e agora vão ficar aquelas e as próprias pessoas que estão nessas organizações, e aconteceu muito a mim. Eu nunca me associei a nenhuma e sou voluntária dezenas, porque muitas vezes encontrava situações que não eram claras. E este momento é de clarificação. Muitas das pessoas vão ter que escolher, até mesmo nos projetos onde estão, se vão continuar naqueles projetos, porque se os projetos não se transformarem, estes projetos vão acabar. Acabam porque são denunciadas situações de uso indevido de dinheiro, de abuso de poder e outros. Portanto, o que as pessoas têm que fazer também com este movimento O Mundo Mudou é: será que eu quero mesmo ficar neste grupo, nesta ação? Então, se não, eu já tive aqui um treino, eu vou criar uma ou vou-me associar a outra que tenha realmente pessoas que se dediquem a estes princípios e que façam uma escolha de valores, de entrega, porque uma ONG é para serviço. Por isso é que nós falamos em serviço e sacrifício. O sacrifício é um serviço sagrado. Se damos para uma ONG para nos servirmos a nós, então por isso criamos uma empresa. Não é? São estes valores que às vezes as pessoas confundiram e que agora vão ser chamados. Portanto, não é, como nós costumamos dizer, panicar, mas é escolher aonde é que queremos, sem qualquer tipo de culpa. Todas as pessoas ficaram envolvidas em projetos e com pessoas. Agora é o momento de escolhas.
Eu ainda bem que diz isso, porque de facto, como nós sabemos, os que estudam astrologia, que tanto Saturno quanto Plutão são planetas da verdade. Portanto, é assim, eles vão estar sempre colocados de forma a que a verdade venha ao de cima. E como são planetas de rigor, também são planetas de rigor neste sentido, que é o rigor da honestidade. Como disse muito bem, foram criadas imensas ONGs, obviamente todas elas teriam um propósito interessante, mas nem todas seguiram de facto o propósito inicial. E neste momento, e irá fazer, né, porque o Saturno faz muito isso, a separação do trigo do joio, e agora vamos estar a assistir efetivamente a isso. É claro que nós também sabemos que as sociedades funcionam sempre de forma desigual. É natural que, por um lado, sejam, há uma parte da sociedade que vai muito estar focada, lá está, nos princípios, nos valores, na honestidade, na maturidade, mas também podemos estar a assistir, em simultâneo, a pequenos e pequenas ditaduras. Porque o Saturno também está, e o Plutão também, associado às vezes a isso, não é? O próprio Plutão já esteve ligado à própria Inquisição, como também Saturno já esteve ligado e está ligado a atos de muita pressão ou às vezes de alguma violência também, no sentido de um poder absoluto. Portanto, podemos estar a assistir a estas duas.
E isso, Lívia, tanto pode acontecer em termos políticos de país, de organizações, como inclusive na nossa vida pessoal, com empresas, com os filhos e outros.
Exatamente. Da mesma forma que nós, no período do Sol, vimos muito também o egocentrismo das chefias, não é? Portanto, é assim, o que valia era o interesse pessoal daquela pessoa e não muitas vezes a própria companhia, e quantos egos levaram, e esses, todos nós trabalhamos em empresas, assistimos a isso, egos a levarem empresas à falência, porque de facto não cediam a nada que não fosse de facto à manifestação do seu próprio ego, não ouviam ninguém. existirem também novamente algumas ditaduras desta fase, também poderá acontecer. Eu acredito que será mais uma primeira fase, porque a humanidade evolui sempre de uma forma crescente. E até à data, por mais que às vezes podemos entender de forma contrária, a humanidade tem estado sempre a evoluir. Se olharmos para todas estas evoluções geracionais, a humanidade está sempre em ascendente, o que é bastante positivo.
E acaba por absorver, que é aquilo que a Lígia disse, por mais desafiante que as escolhas sejam, por mais de sacrifício, há muitas pessoas que têm, por exemplo, um rendimento ou um projeto que está direcionado de uma tal forma, mas vão perceber que aquilo já não faz sentido e vão tentar procurar outras soluções. E a esperança é que neste momento, com esta evolução da humanidade, vai encontrar mais pessoas que estão na mesma linha, uma coisa que não acontecia há uns tempos atrás, não é, Lígia? Essa é uma das mensagens de esperança.
Exatamente, porque assim, o que é que vai acontecer? O que é que este movimento está a fazer também? O Saturn também está muito ligado ao trabalho individual. Portanto, é assim, nós vamos ter cada vez mais trabalho individual. Esta paragem também vai servir para esse processo. Só que no trabalho individual, a diferença vai estar entre aquilo que já existia um pouco no passado, às vezes, até muitas vezes nas redes sociais, onde as pessoas apenas se exibiram ou exibiram os seus próprios valores. Daqui para frente, o que vai acontecer será mais no sentido de o que é que eu vou fazer que também seja bom para o outro. Ou seja, para além do meu interesse pessoal, da minha valorização pessoal, aquilo que eu vou fazer porque gosto, e isso vai ser muito importante, é o que é que eu gosto, o que é que eu quero para mim, porque Saturno também tem a ver com isto, até tem a ver com nos reposicionarmos naquilo que são os nossos dons, os nossos valores, portanto, focados nos nossos dons e nos nossos valores, como é que nós podemos agir, mas também para um benefício coletivo. Ou seja, passamos um pouco da mentalidade de que vou criar isto para ficar muito rico ou milionário. Eu penso que daqui para a frente esse movimento vai deixar de existir, e ainda bem, porque se pensarmos neste momento 1% de indivíduos estão a gerir, ter o domínio de 47% de todo o capital existente no planeta, portanto 1% dominam 47% dos dinheiros do mundo. Ora, isto não faz sentido, nem pode fazer sentido, nem pode continuar, porque provocou muita pobreza e muita, podemos quase dizer, escravatura neste movimento. Ou seja, isto de facto é uma das situações que vai ter que deixar de existir e vai passar a existir efetivamente isto, que é, ok, eu vou ganhar, mas também vou proporcionar a que outros também ganhem. Portanto, ou seja, igualizar mais os rendimentos comuns, para que as pessoas também percebam, e algumas nações estão confrontadas com isso, de que não adianta uma pessoa ser extremamente poderosa ou rica se depois vai viver quase aprisionada em prisões douradas, que acaba por não ser uma vida também muito interessante no sentido do seu próprio desenvolvimento. Sim. Ou seja, começarmos a olhar também para o outro, porque os benefícios que nós queremos para nós também temos que olhar para o outro e perceber que eles também têm as suas carências e as suas necessidades. Ou seja, é um pouco, se quiser, uma má comparação, provavelmente, mas pensarmos que vamos sair dos senhores dos engenhos e da escravatura para uma uniformidade. Ou seja, aquela pessoa já não é mais a escrava, mas sim a colaboradora. Efetivamente, porque estarão a trabalhar uns para os outros, da mesma forma que uma empresa vai ter que valorizar todos os setores da sua empresa, desde a limpeza até aqueles que vão fazer com que os projetos se desenvolvam.
Finalmente, não é, Lígia? Finalmente, porque era uma das visões que eu tinha. E realmente não se aplicava a muitas das empresas. Lígia, uma das coisas que está aqui a querer transmitir e que eu vou reforçar tem a ver também com parcerias. Vai haver cada vez mais uma identificação no tal movimento interno e externo, parcerias em que as pessoas vão poder partilhar mais e expandir-se. Ou seja, mais parcerias de qualidade, porque mais pessoas vão falar a mesma linguagem, vão ter os mesmos valores.
E o aceito que é exatamente o acesso à mesma coisa, porque nota uma coisa, o mundo está a chegar a uma situação fantástica, que é, se a pessoa tiver um computador ou um telemóvel, pode exercer o seu trabalho e vender os seus produtos para o mundo inteiro. Aliás, há exemplos, e Ana sabe, tão bem quanto eu, há exemplos em África, quando eu digo África, é porque infelizmente ainda existem sociedades com mais dificuldades nesse continente, que conseguem já mostrar o seu valor e vender os seus próprios valores e mostrar o quanto podem contribuir para os países que tecnicamente ou tecnologicamente possam estar até mais evoluídos. Ou seja, é de alguma forma manter um equilíbrio, não é? Entre o desenvolvimento humano à escala planetária. E isto é muito interessante, porque foi o que a Ana estava a dizer, é a colaboração. Não é? Porque de repente uma entidade pode ter colaboradores em qualquer parte do mundo. Isto passar nunca foi possível.
Exatamente.
Mas se há um projeto e se de repente dos quatro cantos do mundo vêm pessoas que podem contribuir para aquele projeto, fantástico.
Em algumas empresas já seria possível, até pela capacidade financeira que tinham, mas agora é um movimento diferente. Não é dominado pelo dinheiro, mas pelo talento, como disse muito bem. As pessoas podem se unir por uma causa, por um projeto, e pode chegar a mais pessoas. Vai chegar a mais pessoas, não só àquele especialista de determinada área, mas vai, os vários movimentos vão se inundar as várias áreas e as várias sociedades e os vários setores. Vão se multiplicar, não é? Vão se conectar muito mais ainda, estabelecer muito mais pontos.
Porque até à data, aquilo que se sentia era que as pessoas muitas vezes estavam condenadas de acordo com o seu nascimento. Se nasciam num país com mais dificuldades ou num país onde a sua classe social onde nasceu iria ter muito mais dificuldade também de ascensão, isso era quase condicionante, era quase como dizer que aquela pessoa nunca poderia ter hipótese de evoluir. Neste momento, isso é exatamente o oposto, ou seja, qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, em qualquer condição, poderá, desde que tenha, de facto, um telemóvel ou um computador, poderá contribuir. E isto é fantástico.
Portanto,
é quase que dar a todos os humanos uma igualdade de condições para manifestarem, como disse a Ana, e bem, os seus próprios dons. Mas olha, muitas vezes, até às grandes empresas.
É verdade, é verdade. Eu muito obrigada por ter trazido este tempo e esta assertividade de dizer que o mundo mudou. E demos aqui várias pistas como é que as pessoas podem transformar o seu próprio mundo neste movimento global. Inclusivamente ir resgatar partes, talentos e alguns que até estão ocultos e que nem têm consciência daquilo que têm, porque tiveram sempre que estar restringidos a uma necessidade, como disse muito bem, de pagar as contas imediatamente, a uma responsabilidade. E agora vamos focar-nos mais no outro lado da palavra responsabilidade, que é a habilidade. Lígia, tem mais alguma mensagem para os nossos ouvintes?
É só para finalizar, eu gostaria de dizer que para que todos, nesse momento de pausa, possamos recuperar os nossos sonhos. Este é o momento em que cada um de nós tem tempo e condições para entrar em contato consigo, recordar os seus sonhos até os de infância, porque muitas vezes dão a indicação daquilo que nós desejamos de mais íntimo desenvolver ao longo da nossa vida. Portanto, vamos recuperar aquilo que quer os nossos pensamentos também, dons que sabemos ter, mas que achavam sempre que não havia tempo de os manifestar, de facto, entrar em contato com isso. Como disseram todos os poetas e filósofos ao longo da sua história, e o sonho comanda a vida, e comanda mesmo a vida. Se não sonharmos, não vamos edificar nem empreender nada no futuro. Portanto, este momento é o momento do sonho.
Lígia, não podíamos terminar hoje da melhor forma, porque isso até faz eco com uma das outras participantes do programa que me disse isso mesmo. Grata, Margarida, porque eu concretizei o meu sonho. Muito obrigada, Lígia, por trazer este resgate de vida a este momento agora. Muito obrigada por fazer parte desta mudança que está a acontecer no mundo e esta mudança que está acontecendo agora também, a minha gratidão e o meu reconhecimento profundo. Já sabem que todos os contactos da Lígia, o livro, podem ir não só à página do Agora, mas também do Instagram, a tal Guia da Alma, de todas as plataformas, todas as rádios, nos vários grupos em que o programa está, estão lá os contactos da Lígia. Quero agradecer mais uma vez e até à próxima, Lígia. Muito grata por nos trazer esta leitura.
Para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
É um dos temas musicais mais pedidos do Agora. Posso dizer que é um dos hinos. Todas as músicas são, mas na sequência que temos estado a falar, antes de darmos a palavra à doutora Luciana Rodrigues, que vai falar de esperança, vamos ficar com Marisa, melhor de mim.
Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer uma luta. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera da gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a noite
e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Mas como tudo é um ciclo, não podíamos deixar terminar o programa sem falarmos de uma emoção e de um sentimento que a doutora Luciana Rodrigues fez questão de trazer hoje. Esperança. Na rubrica Desperte-se, é a minha convidada, fundadora da Ativamente Assessoria, criadora do Vivaz Approach, psicopedagoga, Theta Healer, educadora mental, terapeuta multidimensional, ensina técnicas de controle mental e emocional baseadas na neurociência e física quântica. Tem como propósito despertar as pessoas a terem uma vida com maior leveza e bem-estar através do seu próprio potencial cerebral, mostrando-lhes autonomia emocional para elas atingirem os seus sonhos. E é disso que falamos aqui. Vamos dar as boas-vindas à doutora Luciana Rodrigues e vamos sentir a esperança.
Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com você sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções e tentando nos entender de alguma maneira um pouco melhor. E hoje eu quero conversar com você, nesta rúbrica Desperte-se, sobre um sentimento, uma emoção que muitas vezes parece que nós perdemos, que é a esperança. Quando eu quero conversar com você sobre esperança, é uma palavra que só ela por si só já nos traz um conforto, né? Esperança de que a gente espera algo, de que a gente tem alguma fé, alguma confiança de que algo nos chegará. Algumas pessoas já me perguntaram, mas fé e esperança não é a mesma coisa? Não significa a mesma coisa? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu acredito que a fé é tu acreditar sem ter prova nenhuma de que aquilo vai acontecer. Sem todas as possibilidades, digamos assim, elas são negativas, são contrárias, e mesmo assim tu tem fé, tu tem aquela força, aquela certeza de que algo vai acontecer e vai mudar, né? A esperança, para mim, ela é diferente. Ela é um sentimento que nós geramos, a gente tem que querer gerar a esperança, de que vai dar certo, que vai melhorar. Independente da situação que nós estejamos vivendo, a esperança, para mim, ela está muito mais ligada com uma, até mesmo com uma certeza, mas de tempos melhores, de algo muito maior do que às vezes na fé a gente deseja e espera algo específico. A esperança, ela está relacionada com dias melhores, com tempos melhores, com situações melhores, de uma maneira mais ampla. E ela é muito, muito, muito necessária para que a gente tenha uma vida feliz, para uma vida abundante. E aí eu vou te dizer que nesses tempos de quarentena, nesses tempos que nós estamos vivendo, onde a gente vê tantas coisas que a gente não entende, né? Não consegue entender por que nós estamos vivendo, a esperança, ela é fundamental. Nos nossos dias, é fundamental que a gente tenha esperança de dias melhores, esperança num planeta mais consciente, esperanças que a humanidade se transforme, esperança de que nós cada vez nos tornemos um ser humano melhor. E para mim ela está completamente interrelacionada com uma série de questões de que a gente precisa desenvolver. E aí você pode me perguntar, ok, Lu, mas como que eu faço para desenvolver o sentimento, a sensação de esperança? Aí eu posso te dizer que tem pessoas que chegam para mim, por exemplo, para fazer uma sessão de Theta Healing, ou até mesmo de terapia multidimensional, que não tem esperança em quase nada. Muitas vezes nem nela mesma. Ela não consegue se sentir esperançosa numa melhora, num progresso, numa continuidade. E eu falo normalmente que a gente pode sim colocar o download da esperança boa, né? Da esperança que tudo vai se resolver. A gente pode colocar, assim como eu vou colocar hoje em todos vocês que estão aqui ouvindo, mas a gente pode desenvolvê-la. E como que a gente pode desenvolver a nossa esperança? Em primeiro lugar, principalmente percebendo os nossos pensamentos e interrompendo os pensamentos que são negativos, que não são de esperança, que são de qualquer outro sentimento. Portanto, é importante nós estarmos conscientes do que nós estamos pensando, qual é esse nosso diálogo interno. É muito fácil, né, pela nossa natureza primitiva do cérebro, ser mais pessimista, aprender mais através da dor, do sofrimento, fazer com que a gente não tenha esperança. Portanto, é importante nós estarmos conscientes do nosso pensamento e interrompê-los, caso seja preciso. Então, pensamentos e palavras, tá? Porque muitas vezes, dentro da nossa cabecinha, tá lá aquela ruminação de palavras, tipo, ai, que saco ter que estar de quarentena, que ruim isso tudo, que a crise mundial vai aumentar, que isso, que aquilo, que aquele outro. É muito fácil acontecer isso. Só que, nesse momento, eu te convido a parar de se envolver em todas essas situações. E aí você pode me dizer, Luciana, mas a gente está vivendo isso. Sim, nós estamos. Todos nós estamos passando por isso. Só que quanto tempo eu vou querer ficar no drama, envolvida nisso tudo? Eu também tenho essa liberdade de escolha. Então, quando vier todos esses pensamentos, palavras, esse diálogo interno, eu vou pedir para que você respire fundo. Pode falar uma frase de interrupção. Eu gosto muito da frase, não se envolva, dissolva. Não se envolva com aquela situação, dissolva. E visualize o que você quer. Se você está preocupado com a pandemia, com o número de mortos, ou se a sua família vai ser atingida, enfim, qualquer um desses pensamentos, respira fundo, não se envolva, dissolva e visualiza o que você quer. Sua família com saúde, você bem, a questão econômica fluindo depois de vento em popa, enfim, tá? Você pode fazer isso o tempo inteiro. Quanto mais você tiver consciência dos 60 mil pensamentos que você tem no seu dia, melhor. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente, cada vez que vier um pensamento, uma palavra, esse diálogo interno, você entregar, acreditar que existe uma força superior a nós, seres humanos, que está aqui a todo momento trazendo aprendizados, mesmo com dor, né? Mesmo com essas situações, mas que está cuidando orquestradamente de cada coisa que acontece na nossa vida. Existe um versículo na Bíblia, que para mim é física quântica pura, que diz o seguinte: nada, nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai cair sem que Deus queira. Quando eu estou me pegando com falta de esperança, eu penso nisto. Esse é um versículo que me encoraja, que me dá esperança, que me dá força e que me dá fé. Porque eu tenho certeza que mesmo que a gente não entenda agora o que está acontecendo, a gente tem que ter esperança de que tudo, tudo, absolutamente tudo, faz parte de um grande mapa que a gente ainda não tem acesso, mas que é necessário para o meu crescimento individual, para o meu crescimento na minha família, para o meu crescimento coletivo, enfim, de várias maneiras. Então, fortaleça, desenvolva a esperança na sua vida. É muito comum, é muito fácil de nós perdermos a esperança, mas hoje eu estou te fazendo um convite para que você faça isso de maneira consciente. Eu quero desenvolver a esperança, eu vou desenvolver a esperança, eu vou trazer a esperança para a minha vida em todas as situações desafiadoras que eu estiver vivendo, que eu estiver pensando, de que eu estiver falando, eu vou trazer esperança. É simples assim, é consciência, ok? E agora, eu vou pedir para o Criador de tudo que é, para todos os seres de luz, para todos os mestres, para todos os anjos, arcanjos, para que nesse momento, eu vou te convidar para fazer, tomar três respirações bem profundas e vou pedir um download para o Criador de tudo que é. Se você quiser receber, somente diga sim. É importante você falar sim, ok? Então vamos tomar três respirações bem profundas nesse momento. Conecte-se com seu coração. Perceba uma luz branca, brilhante no seu peito, que se expande. E agora, Criador, Criadora de tudo que é, somos nós. Mostra-nos qual a definição mais elevada do sentimento, da sensação de esperança. Mostra para cada um de nós que nós já sabemos sentir esperança. Mostra para cada um de nós qual é o conceito de esperança, da maneira mais elevada. Mostra para todos nós que é seguro, é permitido e é possível nós vivermos com esperança. E mostra para cada um de nós que nós já sabemos como, quando, com quem e de que maneira sentirmos esperança no nosso coração, em todos os dias, em todas as ações da nossa vida. Você me permite instaurar esse sentimento agora em todas as suas células, em cada nível de crença, em cada área da sua vida, no seu DNA, da melhor e mais elevada maneira? Diga sim, se você quiser. Grata, está feito, está feito, está feito. Mostre-nos, Criador. Respire bem fundo para receber esse download. E eu espero que a partir de agora você viva com esperança, consciente disto. Interrompa a sua mente barulhenta quando for necessário. E que cada vez mais a gente acredite e tenha esperança em dias melhores. Se você sentir no seu coração, compartilhe esse áudio para que mais pessoas recebam esperança. Se você quiser participar do meu grupo de Telegram, do meu grupo de WhatsApp, do meu Instagram, tem lá, @luativamente. Eu quero agradecer agora de maneira especial a Ana Margarida por estar sempre fazendo esse trabalho de amor, de doação. E a cada um de vocês que agora ou em algum momento vai ter acesso a esse áudio, porque nossa energia com certeza se conectou. Eu agradeço imensamente e desejo muita esperança na sua vida. Namastê.
Doutora Luciana Rodrigues, eu é que sou muito grata por entrares nesta jornada comigo e partilhares toda esta doação.
Agora, agora, agora. Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida Forte.
Quero desde já agradecer a todos vocês que estiveram connosco. Já sabem que podem ouvir em direto este programa em mais dias da semana. Podem ainda aceder ao nosso canal do YouTube agora, bem como à SoundCloud do programa agora. Todos os dados estão em Ana Margarida Forte, no Facebook, no Instagram. Junte-se a nós e faça a diferença. E eu não podia deixar de acabar o programa sem dar mais um exemplo de vida e de diferença. Um abraço que estendo a todos os profissionais da frente, que neste caso têm sido os relacionados com a saúde, mas todos aqueles que também têm apoiado todos os serviços para que o mundo esteja todo junto em casa e que possam receber todos os serviços, desde a internet, eletricidade, comida, tudo. Esses profissionais invisíveis, a diferença na nossa vida, que eu aqui reconheço e agradeço profundamente. Não há coincidências e todos nós nos dedicamos a várias áreas, por alguma razão especial. E quero aqui partilhar uma carta de amor numa pandemia vírica. Tem havido muitas, múltiplas são as cartas de amor que têm inundado o YouTube, os Instagrams, mas eu aqui presto a minha homenagem à imunologista portuguesa Maria de Sousa, num poema escrito a 3 de abril de 2020, no início deste mês, em que a cientista portuguesa já reconhecia que estava num estado de saúde grave e antecipava a sua morte. A fonte desta é o Observador e eu vou partilhar convosco o momento de uma mulher que dedicou a sua vida exatamente a estudar o sistema imunológico. Maria de Sousa morreu na terça-feira de Covid-19. Vou aqui apenas dizer algumas palavras para enquadrar este momento em forma de homenagem e quando, mesmo no final, nos entregamos esta passagem, há sempre algo. Este poema foi escrito em inglês e foi divulgado na passada quarta-feira numa tradução do médico e poeta João Luís Barreto Guimarães, pela editora Quetzal. A cientista faleceu com 81 anos e é reconhecida internacionalmente pelas suas descobertas científicas. Destacou-se na área da imunologia, nomeadamente na questão da distribuição dos linfócitos. Condecorada por 3 presidentes da República, Maria de Sousa pode vir em breve ter uma rua com o seu nome na cidade do Porto, em Portugal, cidade onde desenvolveu a parte da sua carreira. Maria de Sousa viria a destacar-se pelos seus trabalhos académicos em Inglaterra, na Escócia e nos Estados Unidos. Era nos laboratórios que, porém, sentia e passava a sua grande parte do tempo. Dizia frequentemente que fazer experiências é como estar embriagado. A investigadora faleceu na passada terça-feira, vítima do Covid-19, nos cuidados intensivos do Hospital de São José, em Lisboa, e aqui eu presto as minhas homenagens num poema que eu acredito que é de vida. E gostaria que cada um de vocês sentisse este poema num momento de esperança. Carta de amor numa pandemia vírica. Gaitas de fol tocadas na Escócia. Tenores cantam das varandas em Itália. Os mortos não os ouvirão. E os vivos querem chorar os seus mortos em silêncio. Quem pretende animar? As crianças? Mas as crianças também vão morrer. Na minha circunstância, posso morrer. Perguntando-me se vos irei ver de novo. Mas, antes de morrer, quero que saibam o quanto gosto de vós. O quanto me preocupo convosco. O quanto recordo os momentos partilhados e queridos. Momentos então, eternidades agora. Poesia, riso, o pôr do sol, no mar. A pena que a gaivota levou à nossa mesa. Pequeno almoço, botões de punho de ouro. A magnólia, o hospital, meias, pijamas e outras coisas acalculadas. Tudo momentos então. Eternidades agora. porque posso morrer e vós tereis de viver. Na nossa vida, a esperança da minha duração. Maria de Sousa, 3 de Abril de 2020.
E vamos deixar com mais um tema em que se reuniram de forma virtual artistas como André Bocelli, Lady Gaga, Celine Dion, John Legend e o pianista Lang Lang. E o tema chama-se Prayer. Quanto a mim, já sabem, até sempre.
Empreendedores, modo de vida e uma nova consciência. Agora, com Ana Margarida.